Oi, eu sou o João Vicente.
Eu sou o Emicida.
E eu sou o Chico Bosco.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda.
O pessoal fala demais.
Fala né? muita fala coisa, muito, é impressionante. Fala...
Não, em cada
Vamos
babaca...
começar,
ah, começou?
E ó, bem-vindo, é Papo de Segunda começando em semana de eventos reais. Tivemos a morte da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, Bebete. A declaração do novo rei Charles, o Carlos III. Outra realidade.
O homem da mão.
O homem da mão. Comentado. Aquela mãozinha interessante.
Parece... Falta de um.
O que é aquilo, hein?
É só tomar aquele negócio, como é que é o nome?
Mas tem... Aquilo é uma drenagem. É uma drenagem linfática.
É uma
que
pessoa
faz ali na
que
mão.
Vem jogando e vem aqui.
Joga o líquido todo pra essa glândula daqui, ó.
Pra trazer, porque aquilo ali é cana.
Outra realeza que tomou posse ontem foi Ludmilla, rainha da favela no Rock in Rio, que também teve show em homenagem à rainha Elza Soares. Então é assim que eu dou boa noite aos meus nobres do debate, Dom João Vicente. Vicente primeiro, que já está aqui, olha ele, que beleza. Temos entre o Sir Francisco Bosco, aqui do nosso lado, e ele...
Falou Dom João Vicente, apareceu o Francisco.
Eu achei também estranho apresentá-lo como Dom João Vicente, não como o rapaz da máfia dos tigres. Né? Tiger Joe.
Que me começou a me seguir, rapaz?
Não.
Não.
Joe Exotic começou a me seguir.
Ah, será que ele quer Kelly Tolle?
Claro.
Ah, não.
E por que não, Fábio?
Para
seria
com
muito
isso.
Bom.
Curta. A vida é hoje.
Seria maravilhoso. Uma terceira temporada onde você aparece.
Entendeu? Acabou. De óculos de bolsa despachando. Bota o saguinho pra lá.
Com a contigo com a coleirinha. Ah, MC Duque, MC Duque, eu gostei disso.
O negócio do apelido, eu vou ligar no compliance agora.
Olha aqui, minha gente, mas vamos falar sério. A gente está no Setembro Amarelo, um mês dedicado aos cuidados da nossa saúde mental. E o debate agora é sobre pedir ajuda. Você sabe reconhecer seus limites e pedir socorro? Pedir ajuda ainda é visto como um sinal de fraqueza? E você nota quando as pessoas à sua volta precisam de apoio? Ajuda a gente lá na hashtag Papo de Segunda GNT. No início do clipe de Amarelo, do Emicida, ele colocou o áudio de um amigo desabafando. Ouve aí.
E aí, tio? Desculpa aí, mano, tá meio cedo essa hora da madrugada, tá ligado? Sei lá, velho, eu não tô conseguindo dormir essa última semana aí, tá ligado? E eu não queria incomodar ninguém também. Eu acho que eu já dei peso demais pra todo mundo, tá ligado? Que gosta de mim, mano. E eu odeio essa coisa de me colocar no papel de vítima, porque eu não sou vítima de porra nenhuma. Mas às vezes não dá, velho. Às vezes tem que falar, mano. Guardo muita coisa pra mim, tá ligado? Eu demonstro pra todo mundo que eu tô bem o tempo inteiro. Eu sinto medo, tipo, de ter feito escolhas erradas a ponto de não poder mudar mais, tá ligado? Mas às vezes eu fico pensando que essa porra tá na minha cabeça, tá ligado, mano? Parece que essas porra de remédio não adianta, merda nenhuma, mais de um ano, quase 2 anos tomando essa porra. Sei lá, mano. Só precisava falar alguma coisa pra alguém mesmo, mano.
Aí, MC, você recebe um áudio desse. Na hora, o quê? Pânico, desespero, você pensa, esse cara se matou. Fala um pouco de quando você recebeu isso e como é que foi a sua...
Cara, foi um susto, né? Porque a expectativa que você tem quando você recebe uma mensagem dessa é de que o pior vai acontecer. É, não foi um ponto fora da curva, porque eu tava conversando muito com ele, né? A gente ficava de madrugada no telefone e tal, porque... Ele tinha umas crises e a gente ficava trocando várias ideias, então a gente estava muito próximo. Às vezes esse era o teor das conversas, saca? Mas você fica numa situação muito de mãos atadas, né? Uma vez, lembra quando a gente trouxe aqui uma doutora chamada Karen Scavancini?
Uhum. Pode dizer que sim.
E ela, eu perguntei para ela, né? Depois, quando a gente acabou, a gente estava conversando, eu estava falando com ela sobre isso, né? De que maneira que você interagia com uma pessoa que estava vivendo uma situação como essa. E ela falou uma coisa que eu achei muito valiosa. Ela disse, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é mostrar que a gente está presente, sabe? Isso parece muito pouco, mas é muito importante. Às vezes você recebe uma parada dessa e você quer interceder de uma maneira muito agressiva, querendo resolver todos os problemas que aquela pessoa está enfrentando com uma resposta curta. Com, não é isso, isso é coisa da sua cabeça, você deveria fazer tal coisa. Só que a verdade é que para chegar num estágio desse, tem muitas camadas. Muita coisa aconteceu, muita coisa se passou. Esse meu camarada, por exemplo, é uma das pessoas mais bem-humoradas que eu conheço.
É mesmo?
Durante a vida inteira, assim. É, durante N situações, a gente riu muito, a gente ri muito junto, sabe? Ele é um cara que ele toma umas pauladas da vida, assim, ao longo da vida, foi tomando umas pauladas. É um cara super bem-humorado, um moleque guerreiro, batalhador, entendeu? É um cara que, em um momento da vida, teve uma virada, recebeu umas notícias ruins, uns problemas de trabalho e, mano, ele caiu nesse vórtice de coisas ruins, sabe? E virou uma coisa frequente, né, mano? A gente ir sempre se falando, porque eu tava viajando bastante, então eu ia sempre conversando com ele para tentar fazer isso que a doutora Karen sugeriu, se mostrar presente, mostrar que você tava ali e, graças a Deus, foi algo que foi frutífero, né? Ele ainda tá aqui com a gente nessa luta.
Mas por que você quis botar isso público? Imagino que você tenha conversado com ele, logicamente.
Eu quis colocar essa parada para que outras pessoas ouvissem, porque nos últimos anos a gente tem vivido uma experiência muito angustiante, né? Não são poucas as vezes que a gente é bombardeado por um monte de notícia e a gente sente que viver no Brasil, no mundo, mas em específico, no nosso caso, no Brasil, nesse momento, é um negócio que drena a sua esperança várias vezes. E você sente como se você não pudesse fazer planos, não pudesse construir um futuro. E essa não é uma situação que só ele passava. Eu vivo sentimentos parecidos com esse várias vezes. Muitas pessoas que eu conheço vivem uma situação emocional parecida com essa. E uma parada que, para mim, é muito frustrante. Muitas pessoas, muito jovens, como é o caso dele, tem 20 e poucos anos, vive preso nesse tipo de emoção, saca? Então eu quis compartilhar isso aí, porque eu acho que quando a gente compartilha essa parada também, a gente... Pô, agora eu vou falar um bagulho. A gente quebra esse tabu.
Aí ele vai viralizar amanhã.
Aí, porque é uma mídia ninja.
Mas você coloca isso em cima da mesa e, de alguma maneira, você abre um espaço para que essa discussão aconteça. Não é uma discussão fácil, não é uma discussão que a gente pode tentar entrar de uma maneira professoral. Isso também tem um exercício de humildade muito grande, porque existe uma cultura de bem-estar também que a gente tem que analisar com muito cuidado, onde parece que, meu, você...
Positividade tóxica, né?
Positividade tóxica. Se você vende esse bem-estar para as pessoas e que você está apto a orientar as pessoas em um momento como esse, isso é uma coisa super delicada, ultra delicada. Você tem que tocar isso com muito cuidado para que a pessoa que está atravessando essa situação se sinta livre para partilhar disso com você. No final das contas, eu até acredito que o projeto inteiro acabou recebendo o nome de Amarelo por causa dessas ligações que a gente fazia. Não especificamente por causa do Setembro Amarelo, mas porque a gente começava, e isso aí é um fragmento de, tipo, horas e horas e horas de conversa. Então a gente sempre começava a conversar ali pelas 2 da manhã, que eu estava no estúdio trabalhando, e ele sabia que eu era a única pessoa que ia estar acordado. Se ele ligasse, por exemplo, a mãe dele já tá apagada, já dormindo, outras pessoas também. Mas quem que é que ia estar zureta ali ouvindo os discos? O MC, daí ele ligava. Aí eu atendia a parada e a gente ficava conversando. 1, 2, 3, 4 horas. Quando eu ia ver, mano, o sol tava nascendo, já tava tudo amarelo de novo, saca? E aí também foi uma das coisas que me fez bater o martelo e falar, não, disco precisa ter esse nome.
O Alan Campos Luciano é psiquiatra e um dos autores do livro Compreendendo o Suicídio. Ele falou com a gente sobre nossa dificuldade de pedir ajuda. Vamos ver.
Por que é importante falar sobre suicídio? Suicídio, infelizmente, ainda é um tabu. As pessoas não se sentem confortáveis de falar sobre suicídio, as pessoas não sabem o que fazer direito a respeito disso. Suicídio também é conhecido como mal silencioso. A nossa cultura passa uma ideia de que talvez possa ser fraqueza pensar em se matar, e por isso as pessoas se sentem menos validadas a falar a respeito. De um certo modo, isso acaba ficando silenciado na cultura, na mídia, e por consequência gera que quem está sofrendo, que quem está flertando, quem está pensando nessa possibilidade, não tem com quem dialogar, não tem onde procurar informação, acaba se sentindo que não tem ajuda e fica isolado. Vale a pena a gente ficar atento para sinais não tão explícitos de pedido de ajuda. Alterações de comportamento, a pessoa começar a ficar mais isolada, não interagir tanto, ficar mais no canto dela, começar a ter uso, abuso, ou aumento de uso de álcool ou outras substâncias psicoativas. Nem todos que estão pensando em suicídio falam a respeito, mas as pessoas que falam a respeito estão levando e podem levar isso a sério, sim, tá? Os maiores fatores de risco para suicídio são tentativas prévias. E se a gente conseguir identificar esses sinais, é importante para a gente ter a possibilidade de oferecer alguma ajuda para essa pessoa que está sofrendo.
É bem importante lembrar que o Centro de Valorização da Vida oferece apoio emocional a todas as pessoas que precisam conversar sobre total sigilo pelo telefone 188. A ligação é gratuita e também tem o Instagram, @CVVOficial. Não tenha medo ou vergonha de buscar ajuda. E tem aquilo, ah, não, disso eu não dou conta. Quão forte a pessoa precisa ser para chegar nessa afirmação e por que que ainda é visto como fraqueza, Francisco, buscar ajuda, assim?
Eu acho que tem uma coisa de gênero nisso, que a gente já falou aqui muitas vezes, né? Mas é sempre oportuno falar, assim. Você sabe que uma vez, há muito tempo atrás, uma amiga minha me falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim. Ela era uma mulher com uma orientação sexual, assim, ambivalente, mas tinha um histórico até então de namorar homens. E naquela época, recentemente, ela tinha passado a namorar mais mulheres, assim. E um dia ela me falou, cara, isso aqui os homens são muito autossuficientes, o que dificulta muito uma relação amorosa. Eu nunca esqueci disso, assim. Eu já falei aqui mais de uma vez que eu considero que uma pessoa que se apresenta para si mesma e para o mundo como uma pessoa sem falta, ela é uma pessoa mais facilmente idealizável e, portanto, torna-se mais facilmente um objeto de desejo. Mas dificilmente vai ser um bom objeto de amor.
Impossível, né?
Talvez impossível, porque o amor se relaciona muito com a falta, né? E com a falta do outro. E quem já viveu relações amorosas, não só eróticas, assim, mas também relações amorosas de amigo, relação entre pai e filho, mãe e filho e tal, sabe que a fragilidade cria laços muito profundos, né? Então, assim, isso é um traço de papel de gênero tradicional que é muito ruim para os homens, para as relações, e que está na hora de superar, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, acho tão evidente, acho que todo mundo aqui vai concordar, assim, que o reconhecimento das fragilidades torna a vida muito melhor, torna a sua vida melhor, torna a vida dos seus parceiros melhor, né? E acho que vocês vão concordar também, assim, quando eu consigo estar à altura da virtude, da humildade, a minha vida é muito melhor. Eu frequentemente não estou à altura, assim, porque uma coisa é a dimensão racional, as ideias que você tem sobre a vida, outra coisa são as suas determinações inconscientes, né? Eu tenho ideias muito claras em relação à vida, de tal forma em que tudo que eu penso sobre a vida deveria levar a um comportamento humilde. Eu acho assim que grande parte das situações humanas são complexas. A gente conversa muito sobre isso, né, João? Acho que o conhecimento humano diante da complexidade social e do indivíduo é muito limitado também. A nossa capacidade de tomar decisões acertadas também é limitada. Então, tudo deveria levar a uma posição de humildade. A posição de humildade, ela sempre te coloca numa posição melhor, assim. Quando você se rebaixa, você sente muito menos dor, cara, do que quando você está na posição de tentativa de demonstração de força.
Né? Na falsa posição,
muitas
né?
Muitas vezes na falsa. E aí até tem um paradoxo, eu acho, assim, quanto mais a gente está frágil, maior é o risco de a gente entrar num comportamento de denegação e tentar mostrar força. Porque é mais difícil mostrar fragilidade quando a gente está efetivamente frágil, né? Eu, pelo menos para mim, assim, é fácil reconhecer a fragilidade do lugar em que eu estou aqui agora falando, ó, sob o controle da fala. Agora, quando você está efetivamente numa posição de fragilidade, aí torna mais difícil reconhecer, e aí que vem essa, né, você procura aparentar força e sai tudo errado. Você sofre mais, que você está falsificando a sua posição, e você tende a afastar, é isso no fundo que eu queria falar nesse momento, você tende a afastar as pessoas que poderiam te ajudar. Né? Porque, se você, porque acho que a melhor maneira de você se tornar uma pessoa ajudável é você revelando a sua fragilidade. Assim, quando você se mostra uma pessoa o tempo todo forte, você passa uma imagem assim, arrogante, talvez não confiável, talvez não seria uma pessoa com quem o outro se abrisse, assim, porque também tem isso, né? Porra, será que eu vou me abrir para uma pessoa que parece ser tão forte? Assim, será que essa pessoa vai ser capaz de me acolher?
Sabe, ela não parece, nem entende o que
nem
que
entende, é. Ela não parece ter a experiência do acolhimento dela mesma, né?
Mas esse paradoxo que o Francisco falou é das coisas mais bonitas que eu descobri na atualidade, assim, sobre fragilidade. A gente falou disso, assim, umas semanas atrás. É, eu fiquei meio obcecado por esse assunto, porque é isso que o Francisco estava falando, né? Ah, você se conecta na fragilidade com o outro, né? Você é um ser humano sem defeitos, é um ser humano para ser idolatrado, não para ser amado, não para ser querido. Principalmente os homens, e aí vamos fazer aquele disclaimer, cada gênero com seus problemas, mas o dos homens, um deles, é esse outro tema que me fascina, da masculinidade frágil, a tóxica, todas essas derivações que fazem você ter que ter o maior pau, ter que ser melhor de briga, você sempre ser o mais inteligente,
combativo,
o que ganha mais dinheiro, o que não sei o que é. Então você, desde pequeno, né, para se proteger aí, começando do bullying na escola, é, você tem que aprender a não demonstrar fraquezas. Porque o fraco apanha na escola, ou é zoado na escola. Então, às vezes, você nem tem ainda desejo por mulher ou homem nenhum, e você já tem que começar a emular um desejo, porque o teu amigo também está emulando um desejo, porque ele aprendeu com um primo mais velho, e você vai perdendo uma doçura que é muito bonita dessa época da vida. Eu, por exemplo, não comemorei o dia que eu perdi minha virgindade, porque eu já tinha mentido que eu tinha perdido a virgindade. É uma coisa muito doida, porque eu era atrasado, fui perder com 16, todo mundo já tinha perdido, ou estava mentindo. É, o dia que eu perdi a virgindade foi lindo, porque eu ficava assim, ontem eu transei, hein, todo mundo, tá bom.
Todo mundo, você perdeu a virgindade com quantas pessoas?
Mas aí, eu acho que você vai indo nessa batida de vou limpar-me das minhas... Vou recalcar aqui minhas fraquezas, meus medos, e vou levar para o mundo essa imagem do forte. E aí você cai muito nisso que o Francisco tava falando, numa falsa imagem. E aí eu vou falar porque, no fundo, você sabe que você tem medo, você sabe que você é frágil, você sabe que você não é esse ser humano completo, esse homem. E aí você gera um sofrimento, eu não estou falando de nada técnico, eu estou falando de mim, eu fui começando a perceber que eu tinha um sofrimento muito grande que era gerado por uma falta de sinceridade para com meus medos, para com minhas fragilidades. E quando eu me conectei com elas, foi muito mais fácil para mim criar uma figura mais simpática a tudo e a todos que estavam ali em volta de mim e encarar esses medos, olhar para esses medos, entender onde eu sou frágil, foi me fazendo ser uma pessoa, aí sim, segura, que parecia segura. Não porque eu recalcava meus medos, porque a verdadeira segurança vem de quem compreende os seus medos, aceita eles e se ama apesar deles e com eles. Né? Você ter amar... Porque eu tinha essa ideia errada de que o forte é o que não tem medo. O forte é o que aceita os seus medos, porque medo todo mundo tem.
Isso aí. Em julho, o lutador de MMA, o Paddy Pimblett, fez um discurso de vitória convocando os homens a pedirem ajuda, depois que um amigo dele se suicidou. Ele disse, eu acordei na sexta-feira e recebi uma mensagem dizendo que um dos meus amigos se suicidou. Isso foi 5 horas antes da pesagem. Existe um estigma de que os homens não podem reclamar. Se você é um homem e está carregando muito peso nos ombros e acha que a única solução é tirar a própria vida, por favor, fale com alguém. Eu prefiro ter meu amigo chorando no meu ombro do que ter que ir ao seu funeral semana que vem. Aí vai nesse lugar, né, assim, da gente não ser treinado desde criança para pedir ajuda.
É que pedir ajuda tem... Aí, sob meu ponto de vista também, não tem nada de técnico que eu vou dizer. Mas para mim sempre teve... Eu já tive crise de ansiedade... Vou chamar de síndrome do pânico. Vou chamar de crise de ansiedade porque não era coisa... Eu não ia para o hospital, não nada. Eu conseguia em casa, mas é muito desagradável. E nessa...
Isso, inclusive, é bem comovente no áudio do amigo do MC.
É, é. Ele é queria...
Pesado,
é.
Tem um, desculpa, tem um vai. Suplemento de sofrimento ali que é o peso que ele acredita estar impondo sobre a pessoa. Que...
Sobre quem gosta. Sobre eu bem. Já gastei todo o meu crédito em quem eu podia gastar crédito, né? Tem essa dimensão, mas também tem outra dimensão que parece que quando você fala sobre o problema, externaliza o problema, ele fica mais real. Quando você diz, pô, tô triste pra cacete, aí vira uma coisa... Parece que o problema se aparece na sua frente, parece uma grande impressora 3D, imprime esse problema. Então, finalmente temos um problema estabelecido. Quando você segura... É seu, é íntimo. Então, eu acho que também tem esse problema. Você, quando você fala, o problema aparece. Mas quando você não fala, tem o risco de implodir.
E tem uma coisa que, assim, imediatamente, quando alguém fala, pô, tô triste, não fica triste, peraí, vamos...
É o meio que o MC disse, né?
Ei, vamos lá pra cima, vamos nessa. Tem uma coisa, tentativa de tirar... Não saber muito lidar com isso. Eu lembro um dia, minha irmã, sei lá, pré-adolescente... Eu era próximo a ela e tal. Ela, quando virou para adolescente, ela ficou muito problemática, assim. Meio fugia, saía de casa, ninguém sabia e tal. E aí, um dia, ela veio com um papo meio de se matar, assim. Não que ela falou, vou me matar, mas um papo meio que tinha isso. Eu tinha 16, ela tinha 13. Fiquei apavorado. Eu fiz aquilo que não se faz jamais, que eu fui contar para minha mãe. Mas, lógico, eu não sou mãe daquela pessoa.
Óbvio que isso faz. Como
e
é que
eu tinha
16
anos. Mas porque, obviamente, ela ficou puta que eu falei pra minha mãe. Mas eu falei, mas é lógico que eu vou falar pra mamãe. Você falou que vai pular a janela. Eu vou fazer o quê? Eu vou ouvir, vou te entender. Ao mesmo tempo, tem isso, assim. Você entender o quanto você é capaz de ajudar aquela pessoa, instruir aquela pessoa, porque volta e meia tem essa coisa de, não, para de ficar... Ih, tá triste à toa, pelo amor de Deus. A pessoa está sofrendo, ela está sentindo alguma coisa que a gente não sabe, e se você também não sabe lidar, como lidar? E talvez tenha muita gente que tenha medo de pedir ajuda justamente porque não sabe se vai receber o acolhimento corretamente.
É frescura, é maluquice, tem todos esses... Né, essas ignorâncias que falam, né? Terapia é coisa de maluco, psicanálise é coisa de gente que não entende, que está insegura. É, aquelas velhas... são as várias camadas que o Leandro falou. É, não é que a pessoa falou, a vida é muito ruim, eu vou me matar. Não é isso. É. A pessoa passou por um trajeto inteiro. Ela sentiu... Então, assim, da parte de quem está acolhendo, simplificar é extremamente problemático.
Não, e tem essa coisa do que a pessoa que está pedindo socorro pode... Ela espera o quê dessa pessoa? A solução?
Exato. Não, nesse nível que a gente está conversando, setembro amarelo, depressão, possibilidade de suicídio, isso aí tem que procurar ajuda profissional,
claro.
Né, uma terapia. Né? Mas no nível mais genérico, cotidiano, do sofrimento cotidiano que todos temos, né, eu particularmente assim, fico muito incomodado com isso, assim, quando o Emicida falou, também reconheci imediatamente assim, com essa tendência que as pessoas, que algumas pessoas têm às vezes, de achar que estão te ajudando ao oferecer respostas práticas imediatas a um problema seu, né?
Profundo seu, né?
Profundo, e sobre o qual você já meditou muito e que provavelmente está ligado a impasses inconscientes seus, cujo desfazimento, de forma alguma, vai estar relacionado a um... Não faz isso.
Não é praia.
Tem um só, né?
Não tem um só. E, cara, sabe o que... quando eu sou recebido assim, eu fico bastante irritado. porque parece que a pessoa está querendo... dispensar você rapidamente, entendeu? E, ao mesmo tempo, querendo se vangloriar de ter te oferecido uma solução. Então, eu acho que... Eu, particularmente, gosto muito quando a pessoa me escuta. escuta, isso que o Emicida falou assim, faça-se presente, silenciosamente, acolhedoramente. Falando com um pouquinho de humor agora, eu vou contar uma história. Assim, quando a minha filha mais nova nasceu, a Madá, bebê, né? A Madá tinha... Ah, bom, todo bebê chora e você acolhe, assim, em termos muito elementares, né? É o colo, basicamente. Você não tem linguagem ainda desenvolvida, né? Então, você não vai oferecer soluções. Você dá colo. Colo é a solução, né? Mas a Madá teve refluxo. Você tem refluxo, você sabe. Produzia muito sofrimento. E a gente demorou um pouco a chegar propriamente a um diagnóstico, assim, que confirmasse as suspeitas e tal. E quando a Ana acolhia a Madá estava chorando, a Ana botava no colo e a Ana ficava falando só assim, eu sei, meu amor, eu sei. E eu, quando brigava com a Ana, eu falava, cara, por que você não fala comigo o que você fala com a Madá? Eu só quero que você fale, eu sei, Francisco, eu sei. Enfim, é meio humilhante eu querer ser tratado como um bebê. Mas, no fundo, talvez seja o que a gente, nesse momento, quer, porque é um momento de desamparo, né? Assim, talvez a coisa mais eficiente, muito entre aspas, não é a melhor palavra, né? Mas é simplesmente eu sei, é o reconhecimento do sofrimento.
E é interessante, eu lembro, ficou muito marcado, eu não tenho uma memória muito boa, mas eu lembro muito disso com a Nathalie, ela deitada em mim, assim, logo no começo do nosso relacionamento, e de repente eu estranhei o que estava acontecendo e ela estava me fazendo carinho. E aí eu tomei um susto, porque eu falei, eu sou tão dominante, eu tô sempre tentando resolver tudo, que eu nunca também... Aí eu falei pra ela, nossa, isso é uma coisa nova pra mim, uma pessoa que tá me fazendo carinho, que eu tô meio no braço dela e ela tá me... E eu falei, acho que ninguém nunca fez um carinho assim, meio deitado. E ela, como assim? Eu falei, não sei, acho que eu tô sempre tentando cuidar, que eu também não me deixo ser ajudado, não me deixo ser cuidado, não me deixo receber um... Deixa eu ficar um pouquinho aqui também. Faz um negócio aqui no cucuruto, só para dar uma acalmada no ânimo aqui. E eu lembro muito disso, de eu ter tomado esse susto, de ter me percebido como... Poxa, eu também posso pedir me faz um carinho aí, me faz um cafuné. E a gente recebeu aqui um tweet que eu achei interessante.
Mudou de assunto rápido, né?
É, só
porque... porque foi difícil.
É difícil para ele falar de carinho.
Caldinho de Cabopitiá. Adorei esse nome do rapaz. Um dia, uma amiga que não estava bem me deu um toque. Ela falou, me pergunte como eu estou, e não tudo bem. Que a obrigação de tudo ter que estar bem cria um obstáculo, um constrangimento para quem, de fato, não está bem. Curioso isso, né? Tudo bem? Porque você vai falar, não está. Mas você fala, como é que você está? E eu achei isso bacana, porque eu comecei... Com a pandemia, eu comecei a fazer isso, conversar com as pessoas e perguntar, como é que você está? E a família lá, como é que foi? Vacinou as pessoas... E é legal porque você abre realmente o diálogo, né?
Sem dúvida. O Contardo Caligares, falecido, grande psicanalista, né? De origem italiana, mas que morou no Brasil durante muitos anos, tem um livrinho.
Uma bobagem.
O que é?
Caixa de fósforo. É um negócio aqui, ó.
Que eu sempre amei, que foi publicado nos anos 90, na época passou meio desapercebido, exceto pelo Caetano, que dedica a ele algumas páginas no Verdade Tropical. Assim, que na época não me pareceram muito justas, eu falei com o Caetano assim, na época. Assim. Mas tem algumas páginas nesse livro que o Contardo exercita um olhar antropológico sobre a expressão tudo bem, que é uma expressão fática, né, assim, de início de conversa, muito estranha, porque tem esse pressuposto...
Que está tudo bem.
De que está tudo bem e que, no fundo, hoje a gente chamaria de uma expressão que encerra uma espécie de positividade tóxica, que é uma das dimensões antropológicas de certa brasilidade, né? Um recalcamento do sofrimento, assim. E, de fato, é uma expressão que fecha muito, né? Uma expressão que leva, na verdade, a uma comunicação meramente fática, né? Assim, tudo bem? Tudo? Não. Mas isso aí é muito melhor, né? E aí, como é que você tá?
Agora eu tô pensando nisso, no como é que você tá, né? Dos gringos, né?
How are you, Joe?
How are you? Como é
que... Não, mas tem all right. How are you? Vou discordar. Quero tudo bem. É, eu acho que tudo bem para o elevador e como você está para os seus amores, seus amigos, seus próximos.
Não, claro, você passou a pessoa na rua, tudo bem.
Não, mas é porque às vezes aí o pessoal vem... Eu sou o seu próximo, ah? Só.
Você
falou para seus amigos ali, como você está.
Meus amores, foi para você.
Não, seus amores, você olhou para
o cara. O MC ainda está andando tanto com o João. Está vendo que está vendo o problema? Estou te alertando enquanto há tempo.
Cara, esse não é o bloco para falar de ajuda, eu tenho um problema aqui, entendeu?
Pô, que daqui a pouco estão querendo a problematizar o meu tudo bem, entendeu? Também eu tenho que segurar, senão
amigo,
o pessoal vai chegar...
Já teve, já não, deu uma volta, já tá começando de novo. Eu sei, concordo com você. Entendeu? Concordo com você.
Tem que ser assim, 6 dias da semana você dá tudo bem pro porteiro, mas no 7º tu pergunta como tá.
Não.
É, entendeu? Sabe assim, tem que
momento, um momento de verdade, né?
É isso, eu falei o porteiro usando aquela expressão, aquela pessoa que você tá passando e vendo todo dia, toda hora, o tempo todo, né? Mas uma hora você precisa saber como é que ele tá. E a gente nem isso faz, quer dizer, a gente, as pessoas...
Gostou, não. João quer o tudo.
Gostei, não. Acho que
você quer tudo bem.
Pela volta do tudo bem.
Pela manutenção do tudo bem.
Meu nome é João Vicente, eu moro 43, pela volta, tudo bem.
Você.
Emicida.
A gente ensina as mulheres exatamente: seja forte, lute como uma garota. Mas como é que você, por exemplo, com as suas filhas, também. Tem que deixá-las fortes, mas tem que deixá-las frágeis também. Isso, no fim das contas, a gente tem que ter esse equilíbrio. Tem isso, você fica mais preocupado em deixar elas fortes, porque o mundo é um horror para as mulheres, mas e ao mesmo tempo pode passar e transbordar esse copo?
Mano, eu nem sei se essa é a forma correta de conduzir as coisas, porque depois tudo isso pode ser questionado pelas crianças, né? Falar, porra, meu pai tentou fazer a melhor coisa por mim.
Tudo pode, vai, tudo. Será.
Não, será. Será. Eu nunca vi um filho, não, meus pais excelentes, olha, tudo que me educaram, eu sou uma pessoa.
Quando você encontra seus filhos, você fala, tudo bem?
Agora.
Eu não.
Sabe o que eu acho bacana, mano? Que a gente esteja concentrado em produzir equilíbrio. Essa é a parada, entendeu? Não é você tornar as pessoas fortes, não é... Porque a verdade é que quem te apresenta para sua fragilidade é alguma circunstância não esperada. Né? Tudo que eu posso pensar, antever e oferecer. Primeiro porque muitas das coisas da minha própria experiência de vida faz pouco sentido para minhas filhas. Entendeu? Tipo assim, eu explico para elas um monte de drama da vida na teoria. Sacou? Porque elas é boy.
É boy.
A minhas filhas é boy.
Eu adoro essa frase.
Ah, não, parça. Sério, a forma como elas percebem o mundo, elas acreditam que a maior parte das casas tem piscina.
Ponto. Papai, como é que era a sua piscina lá de Cachoeira?
É a verdade delas, entendeu? Eu que olho pra piscina e nunca entro porque não dá tempo e fico, caralho, tem uma piscina aí, entendeu? Mas o Chico falou um negócio que eu achei muito valioso, que é a importância da humildade, mano. E...
Logo quem? Eu fiquei quieto, porque hoje a gente tá sem convidado, a gente precisa falar muito. Mas na hora que o Chico começou a militar pela humildade, eu falei, chega, eu vou falar sobre casamento.
Ah, você tá me zoando. Você tá zoando
em cima. Não, eu fiquei paradinho aqui, porque
não,
eu vi que tava
dos dois.
Falar.
Bom,
que isso?
Vai lá.
Não, mas eu acho que tem uma coisa, principalmente pra gente, mano, que lida com conhecimento. As pessoas têm uma expectativa de que a gente tenha uma resposta muito pronta para tudo. E a experiência humana, ela é angustiante para todo mundo, em algum momento, sabe? E isso é uma...
Aceite a frustração.
É isso, parça. A coisa do bebê, do colo, é foda. Porque o que você tem que fazer com a sua raiva e com a sua frustração é isso.
É,
né?
eu sei.
Quando o bebê começa a chorar, você não larga ele lá no quintal, fecha a porta e espera ele parar. Você tem que trazer ele, acalentar e entender o que
ouviu,
que
tá Fábio?
Acontecendo. Sacou?
Só pra te dar uma
dica aqui, a dica.
Não, e
agora,
é maneiro isso.
Vou te falar um negócio bem bacana aqui. Nosso mano Aizon.
Nosso mano Aizon, professor de inglês de nós três.
É, Aizon.
Ele gosta de mandar uns textos budista pra eu ir lendo em voz alta, pra eu testar minha pronúncia. E hoje ele mandou um que tinha tudo a ver com isso. É, ele falou de uma história que ele... Toda a história tem um monge sábio, né? Que ele, não sei o que ele manda lá pra você, mas...
Mas daqui a pouco ele vai começar a tentar te fazer virar cristão.
Então, eu falei pra ele, você é o cristão mais budista que eu conheço, mano. Que todo dia ele manda uma história budista. E ele mandou uma hoje que era o seguinte. Tinha uma criança que adorava chocolate, mas o pai não podia comprar tanto chocolate. E nessa mesma rua, tinha um homem sábio que morava. E eu adoro essa coisa, porque esse cara aqui do chocolate, a criança e o homem sábio, eles moram tudo muito perto. E aí, um dia, o pai, que acho bem louca essa tentativa de solução também, foi até o homem sábio para perguntar...
Homem sábio.
Homem sábio, como eu faço para o meu filho parar de pedir chocolate? E o homem sábio disse, volte daqui a um mês. O pai foi embora meio frustrado, voltou dali a um mês e o homem sábio repetiu para ele, e agora? E o mano falou, como eu faço para esse moleque parar de comer chocolate? E o cara só virou, o homem sábio virou pro moleque e disse, para de comer chocolate. E o moleque falou, ok, eu paro. E o pai falou, você me fez esperar um mês para falar essa frase pro moleque? E o homem sábio respondeu, é porque eu também precisava descobrir como parar de comer chocolate.
Ah, gostei.
Bonitinho.
Mas eu achei muito bonito a imagem de você, da fragilidade, de você falar, eu sei pro seu bebê interno.
Mas é isso, não é,
é
isso?
Bonito,
é
bonito, total.
Porque, mano, se você tentar se afastar disso, isso não é meu, isso, e a gente tem tido essa relação com todo sentimento que não é necessariamente um sentimento positivo. Entendeu? Então, se ele não é a felicidade, se ele não é o gozo, se ele não é o prazer, ele precisa ser escondido. E quando eu falo sobre não querer construir sempre uma fortaleza, porque isso também pode ser sufocante. Tentaram construir uma fortaleza na minha personalidade. O homem não pode chorar, o homem não pede ajuda, entendeu? O homem é o responsável por tudo, enfim, mano. É, esses milhares de coisas. Eu acho que a gente tem que estar concentrado em produzir equilíbrio, mano. E equilíbrio é você olhar para sua tristeza, para sua raiva, para sua frustração, para esses sentimentos que não são tidos como sentimentos nobres, esses afetos que não são afetos positivos. A gente precisa olhar para essas outras emoções e entender que eles fazem parte da vida de todos os seres humanos. A diferença é que algumas pessoas escondem isso melhor, outras não.
E Fábio está com cara de que vai acabar o bloco, mas eu quero só dizer uma coisa antes. Acho que se tem uma coisa que a gente falou, acho que em consenso aqui nesse bloco, acho que o caminho da felicidade, com muitas aspas, é abraçar o seu bebê, abraçar a sua fragilidade, entender que está tudo bem, está tudo ruim.
É isso aí. Para terminar, a gente relembra aqui que o CVV está sempre a postos, 24 horas por dia, para te ajudar pelo telefone 188 e te lembrar que a vida é a melhor escolha. Na volta, a gente fala sobre outra questão que afeta a nossa cabecinha. A pressa, a urgência, e-mail, mensagem no zap, reunião de chamada de vídeo urgente. Tudo é tão urgente mesmo. Acelera lá o papo na hashtag Papo de Segunda GNT, que nós já voltamos. É muito rápido, muito rápido. Voltamos com o Papo de Segunda, minha gente. Vamos começar logo esse bloco, porque eu tô com o tempo urgente aqui. Eu tô pra... Ó, não dá pra ficar enrolando, não. A gente vai falar agora exatamente dessa pressa, esse desespero do nosso tempo, das urgências desnecessárias. A gente tá viciado em urgência. Você é mais do lema antes feito do que perfeito ou do time do A Pressa Inimiga da Perfeição? Corre e comenta já na hashtag Papo de Segunda GNT. Urgente. Você talvez de casa não saiba. Do latim, urgens, que significa meu tempo é mais importante que o seu, portanto, faça agora. Tá certa essa etimologia, Francisquinho?
Essa veio diretamente do Dicionário Universal dos Patrões. Mas, cara, eu acho que essa questão do tempo é a questão mais definidora da época moderna e da cultura em que a gente vive, assim. É importante pensar que outras civilizações tiveram outras ideias e, portanto, outras experiências de tempo muito profundamente diferentes, que se a gente não parar para pensar e não estudar, a gente nem se dá conta disso, assim. Mas houve civilizações antigas que tinham uma imagem do tempo, por exemplo, de um tempo circular. Então, que acreditavam que havia uma idade do ouro, de apogeu civilizatória, que seguia uma decadência e a que depois se seguiria novamente uma idade do ouro, então, né? Essa imagem de um tempo circular, ela implica uma experiência de vida completamente diferente, né? A gente sabe que há línguas, por exemplo, que não têm um tempo futuro. Imagina o que isso significa, né? Do ponto de vista da organização social, da organização da produtividade, da organização subjetiva, você não ter, você não conjugar o tempo futuro, por exemplo. Há outras civilizações que trabalhavam e continuam trabalhando, porque há muitos mundos no mundo, né? Então, tem ainda povos que não vivem na época moderna, né? Sociedades indígenas, por exemplo, trabalham com uma ideia de tempo mítico, que é um tempo que parte de um acontecimento original.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
...cenário que os mitos narram, né? Como é que começou o mundo, né? Esse tempo mítico, ele pode sempre ser atualizado por meio de rituais. Então, os rituais são experiências que dão acesso a esse tempo mítico. Tudo isso são formas de pensar o tempo, de viver o tempo de uma maneira completamente diferente da nossa. Qual é a nossa? A nossa tem ligação com a imagem do tempo do cristianismo, que o cristianismo começa a ter uma imagem do tempo linear, histórico, mas que deságua em um tempo de natureza diferente, que é o tempo da eternidade, né? Nós, modernos, pegamos essa imagem do tempo do cristianismo e tiramos a parte da eternidade. Para nós, o tempo é um tempo linear, histórico, que não deságua em nada a não ser em si próprio, né? Infinitamente...
Para você, ateu.
Para mim, ateu. Sem dúvida, para mim, ateu. Mas a principal questão é que dentro dessa imagem do tempo linear, histórica e sem eternidade, né, é o advento do capitalismo, né? Isso aqui que é realmente a coisa drástica, né? Porque o capitalismo tem um impacto muito brutal sobre a nossa experiência do tempo.
Então volta para Cuba.
Isso. Exatamente. Eu desconfio que Cuba também esteja meio nessa mesma vibe, assim. Mas é isso, assim, o tempo do o capitalismo é essa eu já falei isso aqui várias vezes, assim, mas é...
Com essa mãozinha não?
Essa mãozinha é nova.
Essa mãozinha vem de trás, ó. Vem muito mais dessa aqui, não tem.
Mas eu acho que o capitalismo é realmente uma angulação corporal, assim. A gente estar sentadinho aqui, ó, a gente está inclinadinho assim, ó. A gente está sempre debruçado no futuro, né? E é esse debruçar-se no futuro que, na minha opinião, faz com que a ansiedade seja o principal afeto contemporâneo, assim, que é o afeto da impossibilidade de estar no presente, né? O ansioso é quem está sempre projetado sobre...
Eu adorei essa imagem, porque além de ser debruçado, tem sempre o risco de cair esse Spotify. Né?
Ótimo, uma vertigem.
É, uma vertigem, assim, um risco de cair, mas você tem que dosar bem até onde você vai o limite para você conseguir ganhar mais sem perder. É um negócio estranhíssimo.
Pensando nessa imagem também, é boa também porque é uma imagem de que não é o que a gente é reto, a gente não é para frente, a gente não é aqui. Então, a gente encontrar esse lugar. Eu me pego muito...
E aí é o equilíbrio, né? Que o MC Dezé fala a vocês.
Eu me pego sempre com mais pressa do que eu preciso. Sempre, assim, indo acelerado para um lugar que eu penso, mas por que eu tô com essa urgência? Voltando para casa, saindo daqui do papo. Às vezes eu falo, mas calma.
Vamos, eu também. Vai.
Eu faço isso
casa,
também.
Com calma, não precisa correr. Você vai ganhar um minuto. Você vai ganhar nessa ansiedade. Tem um desespero, assim... Cala, João, você gosta de um pezinho.
É engraçado que você gosta. Esse é um tema que permeia a sua vida. E aí, quando eu te olhei agora, eu te achei o coelhinho da Alice. Sabe aquele coelhinho da Alice, do relógio?
Sei.
É meio isso, assim. Você tem essa urgência em você, a gente vê.
É, de fazer coisa, de...
Sabe quem você é? A lagarta.
Eu não lembro o que a lagarta
fumando.
Faz. Mas o que a lagarta faz? Eu não lembro.
Fica à vontade.
Ela vê uma borboletona bonita. Ela pergunta pra Alice quem ela é. Who are you?
Não gostei. É o quê? O analisado do grupo.
É, o analisado do grupo.
Não, mas essa velocidade tá em tudo, no modo, no WhatsApp, a velocidade 2, pra gente ouvir o áudio rápido. Então as pessoas estão assistindo série em velocidade rápida.
Você brincou com a etimologia de urgente, mas a etimologia de urgente remete, na verdade, à compressão.
Ah.
Urgente, o verbo em latim, significa comprimir, apertar. E é exatamente isso, né? A urgência é a compressão do tempo, né? Aquilo que tem que ser feito numa... E se a urgência é a compressão do tempo, a ansiedade é a compressão...
Da alma.
É, do ar, né?
Do ar.
Caralho,
da respiração, né?
Foi...
Tá bonito,
a gente,
né?
Tá, nossa, a gente tá correndo... Era...
Oh. É o mestre...
Mano, Beto e Romário aqui...
A gente tá correndo...
Foda essa...
Não, hoje a gente chegou, hoje a gente veio pra cá ligando e falando, não tem convidado hoje, Chico, é a gente.
Não. A Michelle Prazeri...
Foi, não tem convidado e estou gripado. Eu falei, fudeu, maninha.
A Michelle Prazeres é criadora do movimento Desacelera São Paulo.
Amei, esse nome pra mim foi tudo.
E falou com a gente bem devagarzinho, olha aí.
O movimento pela desaceleração, ele não é um movimento para as pessoas serem devagar. Desacelerar é um movimento contracultural, de luta contra a cultura da velocidade, né? E ele sugere que a gente recobre os nossos sentidos, que a gente recobre a nossa humanidade. O Desacelera é uma desaceleradora. A gente nasceu como um guia para desacelerar na cidade de São Paulo. A gente mapeou lugares, projetos, pessoas que na cidade de São Paulo estavam atuando por um mundo mais desacelerado, né? O guia faz a gente se conectar a várias pessoas e aí se forma uma rede, né, do movimento Slow aqui em São Paulo. A partir da formação dessa rede, a gente realiza o primeiro festival da cultura Slow no Brasil, que é o Dia Sem Pressa, que nasceu em 2018. E depois a gente vai abrindo outras frentes de atuação, de produção de conteúdo, de atuação dentro de empresas, negócios, grupos que querem trabalhar o que a gente chama de culturas de cuidado. Então, o desacelerar, na verdade, é sobre esse sair do automático. É a gente falar, não, pera, preciso correr aqui nessa situação, é necessário, ou não preciso correr e tô correndo só porque eu tô autômato, tô automático, tô robozinho seguindo a manada. Um dos principais efeitos da cultura da aceleração hoje são as síndromes ou as doenças, que são doenças de tempo, né? Então, a gente tem um texto lá no Desacelera, onde a gente diz que o estresse é quando você está preso no presente, ou a depressão é quando você está presa no passado, e a ansiedade é quando você está presa no futuro, né? O burnout é uma doença de esgotamento desse tempo do 24/7, que faz a gente não parar nunca, né? Quando a gente chama de cultura da velocidade, o que a gente quer dizer é que às vezes parece que as pessoas podem resolver individualmente isso, fazendo boas escolhas, quando, na verdade, essa ideia de que a gente pode gerir o nosso tempo pode acarretar numa atitude até equivocada e até em mais pressão para a pessoa. Então, não é uma questão de uma escolha individual, é uma questão de a gente olhar para como essa cultura está estabelecida e como ela reverbera para as pessoas na forma de uma espécie de violência mesmo. A pressa é uma violência. A desaceleração, ela não é uma agenda individual, ela é uma agenda coletiva. E me parece que é a nossa única saída como humanitário.
Ela tá falando de pressa, eu lembrei de uma coisa bem boba, porque é real, assim. Eu lembro do meu pai reclamando muito, assim, que na rua tem muito radar agora, tem muito radar. E é um inferno, tem muito radar. Eu falei assim, mas o radar, ele só tá ali pra coibir que você passe da velocidade. Ele disse, sim, mas tem muito. Eu falei, sim, mas se você mantiver a velocidade que é, você não vai ser multado. Ele falou, mas precisa do radar? Eu falei, pelo visto precisa, porque você está querendo passar da velocidade. Não, mas é porque tem... E é muito isso, né? É uma aceleração. Mas essa, assim, a gente definir, chegando, pegando um pouco o que a Michelle estava falando, o que é urgente de verdade na nossa vida, tudo virou meio urgente. O bom senso é inimigo da pressa? A pressa é inimiga do bom senso, Emicida?
Eu acho que no modelo de sociedade que a gente vive, a primeira coisa que é importante tirar das pessoas é a calma. Saca? Num momento histórico como esse que nós estamos, é importante aumentar a insegurança das pessoas, dos operários, vamos pensar assim, saca? Das pessoas que têm menos condição financeira de impor seu próprio ritmo para a sociedade, entende? A partir do momento que você foi cooptado por essa lógica, e não é uma escolha para muitas pessoas, você também não tem... E é louco, até isso, né? Você não tem tempo para pensar em mais opções. Eu lembro que a primeira vez que eu entendi que o tempo não era um conceito
que regia todas as sociedades, foi quando eu estava lendo um livro sobre a origem do Congo, da sociedade do Congo. E o escritor ali, na época, aqui, ó, 700 páginas, a origem do Congo.
Ah, a origem do Congo. Pois é,
jogo rápido.
Começou com
uma sentada.
Era quando o pessoal saiu.
Entendeu? E ele falava, já na introdução, ele falava sobre uma divisão da semana, onde eles tinham 4 dias, acho que a semana durava 4 dias em alguma das sociedades que tinham dentro do Congo. E eu achei isso muito louco.
4 para 2.
Acho que sim, acho que era. Não me lembro agora exatamente o número, mas era um número menor do que nossa semana de 7 dias.
Gostei.
Só que pra mim, também gostei. Inclusive, hoje tem gente advogando pra que a gente volte pra isso.
Gostando.
Certo? Mas foi a primeira vez que eu vi um estudioso falando sobre um outro conceito de tempo que não tinha nada a ver com o nosso. Saca? Pra mim, me parecia tão sagrado 24 horas, 7 dias, 30, 31, 365 dias no ano, que eu fiquei viajando. E como esses caras fragmentavam as outras coisas? Será que existia feriado também? Sabe?
Eu fico muito aflito quando você pensar que tinha uma época... Alguém inventou o calendário. Como é que você marcava compromisso sem o calendário? Então vamos se ver quando? Ué, aí a gente vai vendo.
Na próxima lua cheia.
Mas quando? Aí tem que ser. Quando a lua clarear. É. Sim, mas...
Tem uma parada...
Que forma, dá agonia.
Não sei se isso é verdade, mas tem uma teoria que dizem que os lunáticos, a expressão... Lunáticos era por causa disso. Que era um grupo de pessoas que se reunia na lua cheia.
Tá vendo aí? Agora, eu acho que podia pegar todos os feriados e matar a sexta. Tá bom. Não tem mais feriado no mundo.
Mas toda sexta...
Toda sexta a gente resolve.
Sexta vira um outro sábado.
Ou quarta.
Pré-sábado.
Ou mata a quarta.
Acho que pode fazer as duas coisas.
Segunda, terça, parou. Opa.
Segurou.
Quarta aqui, é legal. Ó.
Uma boa taça.
O feriado não é só uma suspensão da atividade produtiva, é também uma rememoração de alguma data.
Claro.
Agora eu queria articular o que a Michelle falou e o que o Emicida falou, que a gente tem visto como uma reação ao que a gente está conversando aqui sobre esse espírito capitalista de uma produtividade radical.
Tóxica.
Tóxica, sim, porque sacrifica o bem-estar, etc. e tal, né? A gente tem visto muitos movimentos de resistência individual e social a esse estado de coisas. Que tem sempre um recorte de classe também, né? Porque tem gente que não tem a menor opção de fazer essa escolha. Mas tem o Desacelera São Paulo, é um movimento. A gente ultimamente tem ouvido muito falar do...
Hã? É o contrário?
É o contrário, Desacelera São Paulo.
É o contrário, né? O negócio do quiet quitting, né? Que é a demissão silenciosa, que é uma recusa à introjeção desse valor da ambição, né? Do ganho material, como sacrificando outras dimensões da vida. Mas o que deve acontecer, e ninguém sabe como e quando, é o que o Emicida estava falando, assim, quando é que isso vai adquirir uma dimensão estrutural. O Emicida estava falando no sentido de que o Emicida sugeriu uma redução de jornada de trabalho.
Está começando a ser discutido isso.
Isso cada vez mais tem ganhado corpo.
Exato. Na Europa.
Não, e regulamentar também o esquema de como se relacionar. Aquele negócio que até teve em Portugal, que você mandar mensagem para um funcionário, sim, a partir de determinado horário, é assédio moral.
Sim.
Isso é importante, sim. Porque... Conclui, mas eu vou falar
não,
sobre
a,
isso.
A conclusão é, eu estou entre os que consideram que o capitalismo não vai, não, talvez acabe antes do que a gente pense, assim. E eu nem sou tanto um anticapitalista, eu sou mais um contracapitalista do que um anticapitalista.
Mas ele se transformará ou ele se...
Então, eu acho que o capitalismo ganhou uma sobrevida.
Aí, para saber isso aí, você tem que comprar meu curso.
Porque a sua grande alternativa no século XX se revelou uma catástrofe, né?
Claro.
Então, assim, eu acredito que o capitalismo vai acabar de dentro para fora, de baixo para cima. Não como uma formulação teórica de gabinete, um certo modelo social, fruto de uma engenharia social, Eu acho que possivelmente a gente já está vivendo, assim, historiadores futuros, talvez olhem para a nossa época e já vejam sinais de uma erosão do capitalismo, né? Mas é um sistema tão que traz benefícios, inúmeros benefícios, mas traz malefícios também tão poderosos que eu tenho dificuldade, assim, de imaginá-lo sustentável.
Mas acho que quem vai matar o capitalismo são os próprios capitalistas, vai implodir, é isso? Ou você acha que, vamos falar, não, acho... em algum momento vai ser dito, não dá mais esse modelo? É isso que você quer? Vai ruir.
Porque, por exemplo, do ponto de vista ecossistêmico, tal como a gente o conhece hoje, já é insustentável, né? Acho que a gente ainda não sabe direito se é... Eu pelo menos, não sei. O que seria uma economia sustentável? É compatível com o princípio...
É, mas já existe esse tipo de pensamento, mas não...
É compatível com o princípio da produtividade ilimitada?
Com uma desaceleração, sim.
Então...
Mas essa é a proposta.
Eu não sei.
Porque essa questão do meio ambiente... No final, é a outra ponta de qualquer tipo de questão. Sim. Que existe hoje em dia. Só que como é uma questão que você não vê, apesar de ver, mas não está ninguém sem ar, né, por conta de falta de oxigênio, ainda vira uma coisa meio mais ou menos. Mas eu acho que, eu não sei se o fim do capitalismo, mas sem dúvida, uma reorganização desse capitalismo, com certeza. Eu lembro que quando a gente tinha... Eu te interrompi, você estava concluindo?
Não, é um assunto que tem muito desdobramento, depois eu posso falar de outro, pode ir.
Não, mas uma vez eu lembro que quando a gente, Porta dos Fundos, estava ali num ápice, eu lembro que eu e o Fábio, a gente estava numa batida de trabalho muito grande e muito feliz, e muito comemorando cada um das suas coisas. E aí eu lembro que um dia eu saí com o Gregório, e eu falei assim, faz nem tanto tempo isso. E eu falando, ele falou, por que, Gregório, por que você não pega, faz isso aqui, não sei o que mais? Ele falou, porque eu não quero. A minha vida, eu estou estruturando ela para não fazer tanta coisa.
Ah,
eu não tenho desejo de ser você, nem o Fábio. Tenho desejo de ganhar o dinheiro que você está ganhando, nem o do que o Fábio está ganhando. Não tem interesse. Tem interesse em viver uma vida bem equilibrada. Não é nem que ele formulou dessa maneira, mas eu vivo para cuidar do meu filho, da minha filha, não para ganhar mais dinheiro. Eu estou estruturando aqui para... E é muito difícil, mas foi a primeira vez que eu admirei alguém que falasse isso.
Aí chegou, aí foi no ângulo onde a coruja dorme, que para mim a chave dessa nova realidade é uma educação que está em paz com o suficiente.
A paz com o suficiente, exatamente.
Sacou? Porque a gente foi educado para consumir e acumular muito mais do que a gente precisa.
A gente mente que a gente não está dormindo, às 7 da manhã se ligam.
É, tá dormindo?
Não.
Que é isso? A voz...
Que é isso? É, solta. Por quê? Porque parece que a gente está sempre culpado por não estar fazendo mais coisa.
E o martírio do trabalhador rico?
Como é que é?
Você não conhece essa figura?
Não.
Eu tenho uns amigos que são assim, que estão sempre falando, ah, rapaz, tô trabalhando tanto. É. Mas, na verdade, é um falso pesar. No fundo, ele está se vangloriando.
Ah, é.
Entendeu? Porque parece que ele tem uma demanda infinita sobre o trabalho dele, que é foda pra caramba.
É, mas assim, eu nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada, bem como eu nunca conheci ninguém que falasse, tem feito muita coisa, não. O que tem feito? Cara, muito nada,
muito
não.
De bobeira.
É, ando muito de bobeira. Tenho, de vez em quando, eu vou lá, faço aquele tricô, de garra, mas em geral acordo meio de tarde, aí ninguém.
Depende com quem eu tô falando, João. É o seguinte, você é um chato.
É.
Mano, aí tem que ver, porque só tem, pelo que eu tô olhando aqui, só tem agenda livre 2032. Assim, eu vou conseguir ter umas horinhas. Agora, quando é alguém que você gosta, que você quer passar um tempo ali, aí você. Mas ninguém me liga, passa aqui.
É, assa uma carne aqui.
Passa, vem cá, eu vou comprar uma picanha.
Não, mas isso é você, que tem 8 Grammys na parede. A gente, que é normal, a gente tem que... A gente sempre parece que a gente é obrigado a dizer que a gente tá trabalhando muito. É, eu me pego assim, às vezes, e eu exerço esse discurso diferente, de falar, o que você fez hoje? Cara, de tarde, nada. E as pessoas ficam assustadas. É mesmo? Que aconteceu alguma coisa? Não, mas só não tinha nada na agenda. Fiquei aqui.
Outro dia eu tirei um cochilo.
Sabe um barato
que... Muito tempo que eu não tirava um cochilo. 5 da tarde, dormi, acordei 5h40. Falei,
eu tenho um pesadelo. É tanta culpa de que eu durmo de tarde, é batata.
É pesadelo.
Sério?
Essa é a coisa que eu mais odeio na minha vida. Você sabe dizer? Você sabe?
Sei. É gente.
Não. Não, é trabalhar no fim de semana.
Isso.
Isso, assim, eu brigo com pessoas, eu falo, eu não quero, eu falo meio... Eu trabalho para não poder trabalhar no final de semana.
Dragô, um momento, qual é a minha câmera aqui? Dragô, você quer me fazer feliz, Rafael Dragô? Faz uma oferta irrecusável para o João Vicente trabalhar no domingo. Pode ser qualquer horário, precisa acabar com
esse papo de domingo.
Quer fazer um homem feliz, faça isso por mim.
Cara... Mas eu tenho pânico completo, assim, eu fico louco, assim. Aí, mas às vezes, quando eu trabalho o fim de semana inteiro, eu falo, bom, então segunda-feira, que é o papo de segunda, eu não vou fazer nada, só papo de segunda. Não consigo. É. Porque vem uma culpa de que você, de que tá todo mundo menos você, de que tudo tá acontecendo. Quando você acorda... tarde, acorda aquela sensação de um monte de mensagem que você não leu, é a pior sensação do mundo. Por quê? Tá tudo resolvido. Seu trabalho tá entregue, dorme até a hora que você quiser.
Eu comecei a diminuir meu ritmo de coisa. Mas mesmo assim, meu ritmo ainda é intenso. Mas eu fico... Eu demorei a deixar que eu não tô fazendo 15 coisas, que eu tô fazendo 7. 7 coisas grandes, mas... Vai me dando uma sensação de que, meu Deus, acabou, larguei tudo. Não estou fazendo mais nada. Dá uma atenção. Tem muita gente mandando mensagem aqui, ó. Gosto muito de uma que colocou aqui assim, ó. Não tenho nem tempo de escrever esse tweet. A Karen Rodrigues.
Essa aí está estado
avançado. Um camarada meu mandou uma vez que eu achei genial. Ele falou, eu tô pagando alguém para ir na academia para mim.
Isso é ótimo. Aqui, ó, gente falando aqui, não permita que a pressa te faça esquecer de ser gentil.
Não...
Marquitio, não permita. Falou
isso. Uma frase linda que me veio na cabeça agora, vê que a memória tá horrível.
O que que é, hein?
Normalmente é minha.
Mas não é. É alguém que disse que alguém disse pra ela, não perca a vida tentando ganhar a vida.
Foi outro dia.
Foi o Matheus Nastergalli, tava aqui
com Matheus Nastergalli, a avó dele.
A avó dele falou.
E sabe que essa coisa da pressa também, não é mexer isso, minha gente. Mas quando você tá inseguro pra fazer uma peça de teatro, quando você tá nervoso... Não, calma, João. Peraí, João, vou contar a história de verdade.
O jeito que ele vem puxando assim,
quanto mais quando vem a perninha.
Não, e pode saber que vai ter o Gil foi na minha peça. Não,
acabou que foi na sexta-feira. Tava lá assim.
Que horas ele foi?
Menina, ele foi sexta às 8. Ele podia ter ido no sábado, 6 ou 8, ou no domingo às 7, lá no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, ver as minhas histórias de viagem. Não, mas isso pra dizer que... Quando você começa a fazer, no caso ali do stand-up, enfim, fazer um texto de comédia, quando você não tem muita segurança no texto, você vai jogando ele fora, você vai fazendo ele meio rápido, pra justamente se livrar e dizer, foi, resolvi. E é muito legal agora que eu já tô com o texto, já tô fazendo ali, já tenho segurança com aquilo, que é justamente poder correr quando eu quero e voltar no texto e usar a plateia a meu favor. Eu vou fazendo a piada e vou sabendo que eles vão rir já já, eu vou falando um pouquinho mais devagar, eles vão rindo aqui, pá, piada. E aí eles riem, e quando eles acham que acabou a piada, tu joga outra. Então você tem o controle do tempo na comédia, no teatro, enfim, é precioso justamente porque você tem, você que controla o tempo, não é o tempo que te controla. Aquela piada ali, ela vai funcionar naquele tempo. E é muito bonitinho quando eu tô falando das fotos no final, você vai construindo um diálogo com a plateia num tempinho, que eu falo, as pessoas perguntam se essa peça é de verdade ou mentira, se eu criei aquele texto ou não, e a pessoa falou pra mim, ah, Fábio, é mentira. Aí eu vou falando, vou vendo a pessoa. Aí eu falo, aí a pessoa fala pra mim, prova, Fábio, como é que eu vou provar? Prova pra mim. Aí eu falo, talvez eu saiba como eu provar, porque aqui eu falo só sobre as viagens. E quando a gente viaja, a gente faz o quê? E eu não pergunto pra plateia, mas eu jogo no ar e todo mundo fala, tira foto. As pessoas respondem. E é muito bonito isso, porque você tá indo no tempinho devagarzinho, brincando, e eu falo o quê? Ela tira a foto. E quando quando ela vê, eu já montei o painel onde as fotos vão ser reproduzidas.
Uma parceria de tempo.
Muito legal. E é isso, e só quando você tem a tranquilidade, você tá em cima daquilo ali, que você consegue levar e domar a plateia, por exemplo.
Vocês não ficam com raiva de zero?
Do quê?
Disso que ele tá fazendo?
Ué, mas é verdade.
Que ele não só fez o merchan da peça dele, como ele deu o recado. Está azeitado, tô dominando, é chato. Pode vir, que se no começo alguém falou mal, agora tá
gente,
ótimo.
Não tem como ter falado mal, porque Fernanda Montenegro foi. Foi o Gilberto Gil. Tô esperando o Caetano, pode ser que você encontre ele lá. Quem não foi é Emicida, mas daí eu vou
ter. Você vai terminar?
Vai, né? Então, vou terminar. Vamos pro próximo bloco. Então, quer falar da minha peça? Não tem importância. A gente já volta pra falar sobre a loucura em torno do álbum da Copa e de outras coleções da nossa vida. O que, que você coleciona e que loucura já fez por causa de um item de colecionador? Conta lá na hashtag Papo de Segunda GNT que a gente já volta.
Perdi o gol.
Deixa que loucura. Não, agora vamos expor.
Não, pessoa, diretor.
A diretora, Isabela Porto de Leão.
Os anti-fla que piraram.
Não, a questão disso é você meter umzinho, ah, legal, bacana.
Gente, mas assim, planos inteiros da torcida, que bela torcida.
Durou mais tempo que o meu merchan da minha peça.
É uma loucura.
Toda hegemonia incomoda. Agora, a torcida do Flamengo é a torcida mais vaidosa do mundo. É a única torcida que eu conheço que se aplaude. Tem um certo momento no final do jogo, quando o placar anuncia o público presente, a torcida inteira se aplaude. Isso não tem, muito, não tem nada.
Eu faço isso depois de transar.
Você não se aplaude, você se junta ao aplauso dela, João. Ó, a gente tá
eu tô virando a caricatura que vocês fizeram pra mim.
É hoje.
Que horror, edição, desculpa, Brasil.
Edição rara de colecionador, só com os membros da formação oficial. Aqui é só a capitã, minha gente. Falando nisso, vocês viram que teve gente recusando oferta de R$3.000 por uma figurinha dourada do Neymar no álbum da Copa. Sim, no ano passado, o selo mais caro do mundo foi arrematado por mais de R$40 milhões. E já teve cartão de Pokémon vendido por quase R$2 milhões. Por que que a gente coleciona coisa? Que absurdos você já fez ou viu alguém fazendo por um item? Bom mesmo é completar o álbum o mais rápido possível ou ir aos pouquinhos trocando a figurinha, bater bafo? Conta na hashtag Papo do Segundo GNT. O Felipe Neto foi lá e completou o álbum na noite. Aí ia quebrar o brinquedo, João?
Não, Felipe Neto?
É.
Como assim? Ele comprou muita figurinha?
Ele comprou R$1.000 de figurinha e completou o álbum.
Não, é mentira, porque não dá pra completar o álbum comprando R$1.000.
Parece que ele comprou a Panini.
É.
O cara é acionista majoritário.
Não, deve ter gente que vende o álbum completo, né?
Não, ele comprou, ele mostrou, ele abrindo, pegando as figurinhas, indo.
É. Eu lembro que... Eu lembro que uma vez eu ganhei o álbum de Vamp.
Nossa senhora.
Olha, eu vou te falar, você acabou de trazer... Essa pra mim é a segunda melhor novela da história. Entendeu, depois de A Viagem, que inclusive parece que tá vindo um remake aí.
É o quarto programa que ele fala.
Globoplay. Obrigado.
Cara, isso é muito bom, esse vício dele da Viagem.
Gente, eu amo A Viagem. Você não tem noção.
Eu sei.
Para tudo.
Cara, eu sei que quebrar o brinquedo, acho que não. Eu ganhei esse álbum da Patrícia Travasso, que era casada com meu tio na época. Ela me deu o álbum com todas as figurinhas.
Ah, porque a Patrícia Travasso, lógico.
Fazia.
Maravilhosa.
Ela me deu. Eu não acho que quebra o brinquedo, não. Acho que cada um tem o seu fetiche. Tem gente que tem o fetiche de trocar, que eu acho mais legal, você trocar tal, porque eu gosto de... Por quê? Não é de completar, eu gosto de conversar. É diferente. Então, pra mim, pro meu estilo de vida, eu gosto daquela coisa. Bafo, não gosto. Mas eu gosto de troca essa, troca aquela. Trocar figurinha, né? Mas eu acho que o fetiche de ter o álbum completo também é uma válido. Mesma coisa que você ter um... Pô, a gente tava falando isso sobre... Vou mudar a pauta, mas... Outro dia eu tava conversando com um amigo meu sobre NFT. E aí eu gosto muito de arte, e ele é jovem e falou assim, NFT é o futuro, acabou, esquece, NFT é tudo, tudo é NFT. Então, desde o Picasso vai ser um NFT, até o novo... Falei, mas qual o sentido?
Quer explicar o que é NFT?
NFT, eu vou explicar mal, porque eu não entendo exatamente profundamente, mas se compra e vende artes digitais, inclusive memes também, aquele gatinho com o
Arco-íris
atrás foi vendido por NFT, aquele senhor de chapéu foi vendido como NFT. Peças digitais que são vendidas para pessoas. E aí especuladas como no mundo da arte. E eu falando para ele, eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. Qual o sentido disso? Por que que eu vou ter a porra de um macaco comendo uma banana com boné pro lado, aquele que o Neymar comprou por sei lá quanto, só para dizer que é meu? Porque eu posso pegar isso em alta qualidade, e se eu não conseguir em alta qualidade, eu mando um amigo meu designer fazer em alta qualidade, eu faço o que eu quiser.
Vai terminar com você falando que descobriu o valor da NFT?
Não.
Não, vai descobrir
qual é o valor. O João é o maior traidor da crítica ao contemporâneo que tem. Ele começa a falar mal, daqui a pouco ele... A última vez foi metaverso.
Metaverso.
Comprou óculos e ama.
Mas não amo, usei três vezes e deixei lá.
Mudando a pauta.
Eu quero ver, que eu fiquei interessado.
Mas o que aconteceu foi, eu falei assim, é uma bobagem, porque eu posso comprar, eu posso refazer. Ele falou... enquadro também.
Pegar a Mona Lisa e refazer.
Você só mandar um cara, um puta de um falsificador, não deve nem ser o nome, peço até desculpa você que tá falsificando a Mona Lisa perfeitamente, mas você faz lá. O fetiche é igual, é o mesmo. Não me toca. Nunca me tocará. Calma.
Não, eu fico chateado com o NFT, porque pra mim é gatilho. Quando eu era criança, uma vez uma professora de história falou a palavra dialética, eu fiquei 30 anos sem entender. Eu tô tendo a mesma experiência com NFT. Nada me faz entender.
E todo mundo que explica, né? Chega nesse lugar aqui, ó. É um negócio que fica lá, do macaquinho que o Neymar comprou.
No fim também, é uma coleção.
Isso pra mim é o VAR.
É também.
É o tesão de ter.
É o tesão de ter. É exatamente. É a cabeça do leão da África. É a coleção de qualquer coisa, de artes plásticas. É você ter um monte... É fetiche.
O que eu fico... quando eu era criança, adolescente, eu colecionava coisas. Sei lá, selo. Eu nem gostava de selo, mas por algum motivo eu resolvi ganhar selo. Comprei selo, colecionei selo.
Eu tenho uma grande coleção de selo.
Revistinha de super-herói. Aí, Playboy. E aí, a coisa mais triste, eu dou essa dica pra essa geração. Guarda tudo isso, que isso vale dinheiro no futuro. E é uma conexão. Se eu tivesse as revistinhas de super-herói, eu podia estar vendendo elas agora.
Olha a cabeça do Fábio. E fazer 10 mil.
O que que eu fico com selos? Eu tinha selos guardados, sei lá, 40 mil selos, não sei quantos selos.
Eu tinha.
Muito selo. E aí, o pai de uma ex-namorada minha amava selo. Aí eu peguei e falei, quer? Dei pra ele. Ele amou e fez a vida dele. Mas um negócio que...
O homem hoje é milionário por causa desse selo.
Esse selo de 40 milhões de dólares, eu tava nessa coleção.
Tava nessa coleção. Mas eu tenho até hoje, sabe o quê? Minhas revistas Playboy.
Ah, não, Fábio.
Mas não vou dizer...
Mas calma, aí não,
calma,
aí não...
deixa eu dizer por quê. Porque eu fui guardando adolescente num armário. Meu pai foi se mudar, botou tudo numa mala e levou.
É o tipo da coisa que teu pai valoriza.
E aí, guardou, faço as revistas aqui. Eu falei, dá essa, não precisa. Agora tá tudo digitalizado. E ele não jogou por acaso, ficou lá. Um dia eu chego em casa, meu pai vem de São Paulo e traz, ó, suas revistas Playboy. Eu falei, mas o que eu vou fazer com as suas revistas Playboy? Fato é que eu tenho hoje 50 revistas Playboy em casa, que eu também não joguei fora, que eu falei, agora eu vou guardar. Que agora eu quero mostrar pro meu neto, falar assim, assim que eu vi a mulher pelada, era dessa forma. Não é agora que você aperta o play, ela aparece na tua frente, holograma. Mas são umas coisas...
Na época do teu neto, você vai poder imprimir uma Playboy da época.
Você imprime em 3D,
um programa que começou com Setembro Amarelo, tá terminando muito bem.
Não é?
Só uma coisa muito engraçada que a Sabrina me contou, que ela tá fazendo um programa que ela vai na casa dos acumuladores, ela falou, cara, a coisa mais chata do mundo é que todo acumulador tem uma Playboy minha.
Mas, Francisco, por que que o ser humano coleciona coisas? Por quê?
Eu sei lá, velho. Eu sei que lá em casa...
Gostei. E para aí. E fala você também um pouco.
Lá em casa tá um maior problema com esse negócio de álbum de Copa. Porque o Lourenço, meu filho, do meio, que nunca teve interesse sobre futebol, provavelmente por minha causa. Quando ele tinha 3 anos, uma vez eu botei ele no corredor e falei, Lourenço, toda noite agora tu bate 20 de esquerda, 20 de direita. Acabou. Mas agora o Zamil, ele vai estar com 9 anos. E o
também
Zamil...
é outro que gosta de conversar.
Muito.
Pois é, a mesma coisa.
É, isso.
É a mesma coisa.
Então, agora ele quer trocar a figurinha.
Porque ele quer conversar.
E ele era o rei da carta Pokémon. Agora, de repente, virou carta Pokémon, virou álbum de futebol. E eu tô adorando, porque é uma oportunidade que eu tenho, finalmente, de ter uma conexão com ele com o futebol.
Ele só não sabe quem é Vidal.
Não, o problema... Vidal, ele não sabe. O problema é que a Ana, a psicopata da Ana, se meteu no meio... A Ana ama fazer álbum de futebol, de Copa. Assim, quando o Lourenço falou, eu quero fazer o álbum, ela nem deixou completar a frase. E o Lourenço não consegue fazer o álbum agora, porque a Ana compra os pacotinhos, ah, já tirou o Neymar. Falei, cara, pelo menos não colo o Neymar. Deixa o Neymar colar. E a Madá quer colar a figurinha. Só que a Madá cola a figurinha top. Na testa. Cola o Neymar na parede.
Tem que comprar um álbum só pra ela, pra ela colar as repetidas.
Isso, eu pego as repetidas e boto num papelzinho o álbum dela. Assim. Mas é um problema lá em casa. Assim.
Mas o negócio de colecionar tem... Eu acho que tem um perigo que é de uma coisa que você gosta, que você quer ter, que você começa a, sei lá, colecionar porque te faz bem, daqui a pouco vira meio mais a obsessão de agora eu preciso ter isso. Então você começa a ter, não, eu tenho aqui uns bonequinhos, eu tenho umas coisas. Daqui a pouco sua casa está tomada de bonequinhos, porque você precisa ter todos os bonequinhos possíveis. E aí você já não tem mais o prazer, né? Você só quer check, 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 completar aquilo para mostrar que tem o desespero.
Outro dia eu vi uns caras que colecionam bichinho, só os que são adquiridos na máquina
de pegar.
É.
Nossa.
E aí tem um cara que pega tanto, que tem técnica, não sei o quê, tem que deixar, não pode, agarra, tem que ser de lado, que não joga, só que ele pega assim, 20 por dia. Então a casa dele não é só tomada por bichinhos, como ele abriu a própria dele. Que ele pega os dele, os que ele pega, bota em outra máquina e faz os outros jogarem.
Outro dia eu vi um videozinho que a criança entrou dentro da máquina.
Eu vi, isso é uma maravilha.
E já... E ficou presa lá dentro, não foi?
Ficou presa.
Tem uma que ficou lá, que ficou os adultos lá de fora. Meu Deus, como é que tira essa criança?
O pai gastando, pegando empréstimo pra tirar o filho.
Mas isso com muita coisa, e até com viagem, eu que adoro viajar, teve um momento que eu comecei a falar, pra onde que eu vou? Não, vou pro país diferente. Como quem quer completar um álbum de figurinhas do mundo. Eu falei, não, espera, calma. Eu tenho que ir pro lugar que eu queira ir. Talvez voltar para o mesmo lugar e reviver um lugar que é gostoso. Mas fica, às vezes, uma sede de completar o passaporte do mundo, a coisa da vida louca.
Mas não é legal?
Então, não, é legal quando você tá aproveitando aquilo. E foi o que... Eu me dei conta, e aí eu comecei a, não, quero ir pra esse lugar porque eu quero viver esse lugar, não porque eu quero completar o álbum do mundo.
Mas ser humano gosta de juntar tranqueira, mano.
Junta tranqueira. Você junta tranqueira?
Junto. O
que, que né? Tu junta, hein?
Não sei, mas tem uma definição muito boa, né? Que coisa é o lixo que a gente guarda e lixo é as coisas que a gente joga fora. É meio isso aí. Né? junto vinil, junto livro.
Junta vinil, é?
Junto. Olá, livro também. Livro é coleção, né? Quem tem a biblioteca é uma coleção, né? Que a gente não chama de coleção, não é uma coleção?
É, eu acho mais ou menos, sabia? Porque eu gosto muito... O livro é um objeto transcendente, né?
Ih, peguei então, o Narciso só... dele.
Então, pegou mesmo, porque eu acho que livro... Então, biblioteca, para mim, tem uma dimensão prática, que os meus livros são quase todos anotados, assim. Então, são livros a que eu recorro na minha vida profissional, né? Então, tem isso. Mas tem uma dimensão também que é... psicoafetivo, assim. A biblioteca é uma espécie de duplo da minha vida, assim. Então, me dá uma certa tranquilidade, um certo sentimento de estabilidade a minha biblioteca. Assim, eu olho aquilo...
É o backup dele.
É meio...
É quase que fosse o HD externo dele.
É meio, sei lá, o meu pai, por exemplo, na casa dele tem uma Eagle Wall, tem uma parede com fotos lindas dele, com, sei lá, colocando com Steve Wonder, com não sei quem, com Roberto Carlos.
Mas...
Eu acho que tem mais, a minha biblioteca tem mais ou menos o mesmo efeito para mim, assim, de... É o que eu fiz, é o retrato da minha vida espiritual, assim, me conforta, assim. Se eu a perdesse, eu ficaria desorientado, assim, com a sensação de que eu não fiz nada na
sua
vida.
Sua sala de troféus.
Eu não queria chegar...
E sabe o que conforta a gente? Sabe que a gente vai dormir agora gostosinho.
Não,
acabou.
Eu não gosto.
Acabou,
eu...
você acredita, minha gente?
Papo eu, por mim, eu continuava.
Papo Lovers, terminamos.
É isso, então, né? É isso, eu não aguentava mais.
É.
Dos meus itens de colecionador. Quero mandar um beijo pro Yuri, que é aniversário dele hoje. Parabéns, Yuri. Tudo de bom pra você. Agora, pessoal de...
Yuri é aquele do BBB? Não. Quem é o Yuri?
Yuri é o pessoal da produção, pediu pra mandar um beijo.
Ah, Yuri. É. Beijo, Yuri.
Coisa boa. Não mandaram o sobrenome do Yuri, então pode ser qualquer Yuri do planeta
Marçal.
Terra.
Marçal.
É, poderia ser também.
Não, mas é o nosso Yuri.
Alves, Yuri Alves.
Yuri Alves.
É pra você.
Toma-lhe.
E pra você também, especialmente, Yuri, a gente preparou um documentário inédito sobre a Rainha Elizabeth. Sabia? Ela morreu por tua causa. A antologia da rainha, uma vida em imagens. A gente pensou, ela tem que morrer pra passar esse documentário pro Yuri, que é aniversário dele. Mostra a vida de Beth, desde os primeiros dias de vida até os últimos atos. É um documentário que leva 6 dias, tá? Um beijo pra você. Até semana que vem. Minha gente, a gente já...
debochado, né?
Bebete, vambora.
Não canta, que coisa.
Ih, ó, vai ter que...